que é responsável pelas emoções. E dentro do sistema límbico tem um lugarzinho chamado amígdala cerebral, que é o nosso sistema de alarme. E quando esse sistema de alarme é ativado, a gente fica no modo primitivo.
Uhum.
A gente luta, foge, paralisa ou se submete. É, por exemplo, você dá de cara com uma onça, com um lugar pegando fogo, o que que você vai fazer? O seu córtex pré-frontal, ele desliga quando essa amígdala cerebral é ativada. Sim. E você age por instinto. É por isso que a criança chora, se joga no chão, se debate. Isso é chamado de birra aos olhos dos adultos. Mas isso, na verdade, é um mecanismo de sobrevivência para a criança não morrer.
E
é assim
caso,
que ela entende.
O que que a gente faz? Quando a criança se joga, tá lá no mercado, não vai...
Exatamente.
As crianças fazem isso, né?
Uhum.
Elas pedem, eu quero tal doce. Não, hoje você não vai levar esse doce. Aí a criança se joga e faz toda aquela cena. O que os pais devem
Exatamente.
Fazer nesse momento?
Na verdade, assim, a gente tem que entender que aquilo é um comportamento. Então, o que que tá por trás desse comportamento? É a necessidade de sono? A criança tá com fome? A criança... Além da própria imaturidade cerebral, tem outros fatores. O que que o pai tem que fazer? Emprestar o cérebro dela pra criança. Então não vai adiantar gritar mandando a criança ficar quieta. Porque pensa comigo, se ela tá num mecanismo de defesa, ela não vai ouvir nada. Quando a criança entra no mecanismo de defesa, não adianta um adulto falar, porque ela não vai ouvir nada. Né? Até nós mesmos adultos, quando a gente tá num momento de estresse, ou bravo, ou acontece alguma coisa que tira a gente do eixo, a gente não ouve quem tá de fora. Então, o que é importante a gente alinhar? O adulto e emprestar o cérebro pra criança. Primeira coisa, não se importar com o que as pessoas vão falar.
Sim.
Né? Porque quem tá em volta vai olhar de qualquer maneira, não vai entender.
Aí o pai fica com vergonha, fica pensando, meu Deus, o que que vão falar do meu filho?
Exatamente.
Fica fazendo birra.
Daí o impulso imediato do pai é o quê? Também entrar em modo defesa pra criança parar de chorar. Na verdade, não. Na verdade, ele tem que se autocontrolar, se acalmar. Isso chama-se corregulação. É você emprestar o seu cérebro pra criança poder se acalmar, já que ela não tem aptidão pra fazer isso ainda.
Tem que tomar cuidado, que às vezes é o contrário, né? A criança que empresta o cérebro pro pai.
Já
que
acontece,
a gente já vê alguns
já acontece
casos, né?
Também, acontece.
O pai parece que descontrola completamente.
Exatamente. Mas então, o que a gente deve fazer nesses momentos? Abaixar, olhar no olhinho da criança, tentar acolher, tentar deixar ela num ambiente seguro. Pra quê? Pra esse botãozinho de alarme desligar.
Entendi. Bom, na minha época, eu olhava para os meus filhos.
Mas olhava, né?
Eu olhava com muita delicadeza, sabe? Eles já entendiam que já era para ficar quietinho.
Ah, eu já recebi aquele olhar.
Bom, e por falar na minha época dos meus filhos, né, mais velhos, enfim, falando um pouquinho sobre essa questão de... antigamente, os pais educavam diferente. Tem alguma coisa ainda que é válido? Você fala, não, ainda dá pra gente aproveitar que algumas coisas que
claro.
Se faziam estão corretas, por exemplo?
Claro que sim. Assim, por isso que eu digo que não tem certo e errado. É que, na verdade, agora a gente tem o conhecimento, a gente tem essa consciência. Antigamente, essa palavra é muito boa, né?
É.
Antigamente, a gente fazia o que a gente tinha e dava da maneira que a gente achava correto.
Sim.
Né? Nenhum pai acorda, nenhuma mãe acorda e fala, hoje eu vou traumatizar o meu filho. Não é isso que acontece, né? E o que, que é o trauma? A gente entende hoje por trauma. O trauma é um não acolhimento. Ai, Kátia, mas se eu falar não, meu filho vai ficar traumatizado? Não, se você tiver um acolhimento logo depois. Por isso que eu falei em questão do limite. Ai, mãe, eu quero comer doce antes do almoço. Não, filho, não vai comer doce antes do almoço. Ah, mas eu quero. Aí vem a birra. Fala, filho, eu entendo o que você quer. Mas agora não é hora de comer doce. Vem cá que a mãe vai te dar um abraço. Assim que você terminar de comer, você come o doce. Acabou, você colocou o limite, não precisou gerar estresse. A criança vai ficar frustrada? Claro que vai. Talvez ela chore, talvez ela coloque pra fora ali do jeitinho dela. Mas ela vai entender. E esse não acolhimento é o que traumatiza, na verdade. É a criança se sentir abandonada.
Hoje se fala muito sobre a questão dos pais, porque na nossa época, geralmente a mãe estava em casa educando os filhos, o pai ia trabalhar. Hoje é um caos nas famílias, porque né, esse tempo nos exige muito, né? Atualmente, as mulheres trabalham muito, os pais também, a gente tem situações de casais separados... enfim, tá todo mundo sobrecarregado. E quem paga a conta é a criança. Nesses casos dos pais sobrecarregados, os próprios pais estão emocionalmente abalados. Como ainda assim, dentro de uma situação tão delicada, que os pais também estão, digamos assim, vulneráveis, é possível as crianças serem saudáveis emocionalmente?
Cris, tudo tem que começar no adulto, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade dolorida, traumatizada, que não...
Doente.
Né? Doente, exatamente. Essa é a palavra, doente. Então, assim, cabe os adultos, né? Como o pressuposto que a criança é uma esponjinha e ela vai fazer o que ela tá vendo... Não é, na verdade, assim, cada família tem uma necessidade, hoje em dia tem essa necessidade dos pais trabalharem fora, de repente a criança fica o dia inteiro na escola, ou como você disse, né, coloca de manhã com uma pessoa, à tarde com outra, e essa dinâmica...
Elas precisam ser adaptáveis.
Exatamente, na verdade, assim, os pais têm que entender o que que eles vão... Quando eles estão com as crianças, eles estarem 100% com as crianças. Independente se é o pai, se é a mãe, se é um cuidador. Aquela criança precisa de olhar. Aquela criança precisa de atenção. Né? Criança pede o quê? Brincadeira, olhar... alguém que olhe pra ela e entenda a necessidade dela. Né? E os adultos, por outro lado, também têm que se cuidar. Isso é muito importante. Né? Os pais estarem mais leves. No sentido de, eu sei que é correria, sobrecarga, mas em quem em sã consciência tem um filho pra passar uma hora por dia com a criança? Porque normalmente é isso que acontece. Não é por maldade. Como eu disse.
Pelo ritmo de vida.
Exatamente.
Que hoje os pais
nenhum pai
estão
vai
vivendo.
Acordar e falar, hoje eu quero estragar a vida do meu filho. Ninguém faz isso. Né? E essa dinâmica corrida pede esse olhar pra dentro também. Primeiro, se cuidar, se amar. É até bíblico, né? Se você não se ama, como você vai amar o próximo?
Verdade.
Então você tem que se cuidar pra depois poder olhar pra sua criança com amor.
Sim. Bom, quero te fazer uma pergunta, mas a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta eu gostaria que você me respondesse. Que é algo que os pais, a sociedade geral tem falado bastante, que é estabelecer limites. Como colocar limites sem cair nos extremos do autoritarismo ou da permissividade? Mas é depois do intervalo. Então, fica aqui comigo no Mulheres, na Paiquerê 91,7. É já já, depois do intervalo. Ela vai responder essa pergunta.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11h30 da manhã e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial. Promoções Nissan e Center. Novo Nissan Kicks, só 139.000 com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo com taxa zero em 36 meses por 139.000. E o Nissan Kite, somente 117.000. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br. Taiwan é o lugar perfeito para o almoço de negócios, o jantar com a família ou entre amigos. Mais de 70 pratos e estacionamento gratuito. Taiwan, sinônimo de tradição e dedicação.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Paiquerê 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher. Mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx. Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
É na Influx.
Paiquerê 91,7.
Oferta todo dia, Angelone todo dia.
Colchão mole bovino Argos, peça bife moído resfriado quilo 42,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada 4,99. Batata McKenna Air Fryer, pacote 450, 500 e 600 gramas cada 14,99.
Oferta todo dia.
Refrigerante Coca-Cola PET 600 ml cada 5,19. Lava-roupa líquido Omo 3 litros cada 32,90.
Oferta todo dia, Angelone todo dia.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê 91,7.
Mulheres na Paiquerê, 91,7. Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje comigo, Kátia Ruffer. Ela é orientadora parental neuroconsciente. Olha que nome bonito. Mas antes de darmos sequência ao nosso bate-papo, eu quero falar do nosso patrocinador, Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade, com pratos deliciosos como o frango xadrez, lombinho óleo óleo, tem diversas carnes, yakisoba imperial. O Restaurante Taiwan fica bem no centro da cidade, na rua Benjamin Constant, 693, e também você pode pedir pelo 3324-5200. Eu falei do Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. Bom, antes de irmos para o nosso intervalo, eu fiz uma pergunta para você, que é algo que a gente sempre escuta bastante, né? Sobre a questão de estabelecer limites. E os pais se perdem um pouco nisso. Alguns são muito autoritários e outros são muito permissivos. Como a gente conseguir controlar essa régua e nem ser muito uma coisa e nem outra?
Na verdade, assim, Cris, a palavra-chave é equilíbrio. Uhum. Né? Como eu disse antes, as crianças exigem limite. Elas Sim. precisam desse limite até para se situar.
Sim.
Né? A permissividade, ela arruma para quê? Ela vai para aquilo deixar a criança fazer o que ela quer. Ai, filho, você quer comer brócolis ou quer comer frango? Não, a criança, o responsável pela saúde da criança é o adulto. Ela tem que comer o que é saudável para ela. Uhum. Então, assim, não é a criança escolher o que ela quer. Mas, por outro lado, a criança tem que aprender a fazer escolhas. Então, dentro do que você quer, o que, que a criança é possível escolher? Né? Por exemplo, uhum. Ai, filho, você quer tomar banho? Óbvio que a criança vai falar não. Você está dando uma escolha para a criança. Então, na verdade, sim, tenta trocar as perguntas. Não dá a questão de fazer pergunta sim ou não. Fala, filho, agora está na hora do banho. Você quer ir pulando com o pé direito ou o pé esquerdo? Você quer ir correndo? Vamos ver quem chega primeiro. Então, assim, tornar as coisas de uma maneira lúdica, de uma maneira que a criança... Que não fica aquela coisa pesada.
Você quer tomar banho agora ou já?
Você quer tomar banho agora ou agora? Não tem escolha, entendeu? Sim. Então, dentro disso, o que você já vai estar ensinando para a criança? A fazer boas escolhas, a ter... Porque a criança, Cris, é parte pertencente da família.
Sim.
Ela tem que se sentir incluída. Uhum. Aí a gente já migra para o outro extremo, que é o, que é o autoritarismo.
Uhum.
E autoritarismo é aquela coisa de cima, aquela coisa, eu mando, você obedece. É olhar hierárquico, né? Que a criança... Não tem que querer nada, tem que engolir o choro, como eu acredito que a gente foi criado dessa maneira.
Sim, sim.
Criança não tem que querer nada, vai comer tudo que tá no
Acho
prato.
Que agora é o momento que nós vivemos de maior consciência,
exatamente,
digamos assim.
Exatamente, exatamente. Então, assim, entender que a criança faz parte desse ambiente familiar e o que, que você quer estar ensinando pra ela. Então, assim, é possível ter esse equilíbrio. Você não precisa ser 8 ou 80. Você não precisa deixar fazer tudo que quer, mas também você não precisa ser rígido ao ponto de... Sabe? Uhum. Entre aspas, enfiar a goela abaixo.
Alguns pais são violentos também.
Exatamente. Aí entra em abuso, agressividade. Sim. E também não é legal. Uhum. Né? Aí a gente já pende para um outro assunto. Mas assim, o limite ele tem que ser claro para a criança.
Sim. Bom, agora a gente vai falar sobre algo que os pais vivem muito, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, que é aquela famosa birra.
Uhum.
O que realmente acontece com o cérebro da criança... Durante aquela crise, você falou no primeiro bloco que ela entra meio que assim num mecanismo que ela não escuta.
Exatamente.
Né, naquele momento. Mas muitos especialistas estão falando que é possível manipular isso. E claro, tem também algumas questões que as pessoas confundem a birra, né, com uma crise, com, enfim... Como que o pai consegue entender que aquilo é uma birra, que é algo que de repente precisa procurar um psiquiatra, que ele tem que ir por outro caminho? Porque a gente comentou sobre essa questão, né, no primeiro Sim. bloco, que lógico, o pai tem que ser o cérebro ali para, digamos assim, trazer a criança para o equilíbrio.
Exatamente.
Mas a gente percebe que em algumas... algumas situações até de neurodivergentes, não é tão simples assim.
Uhum.
Então, quando que o pai consegue realmente identificar é uma birra ou não é?
A gente tem que entender primeiro o funcionamento do seu filho, como uma criança funciona. Se ela tem abaixo de 4 anos, toda a birra é esperada, tá? É, e hoje em dia você tocou num assunto muito importante, as neurodivergências. Né? Tem criança entrando em consultório por mau comportamento e saindo de lá com diagnósticos.
Sim.
Isso é muito sério. Pra gente laudar um diagnóstico, na verdade, assim, eu não laudo diagnóstico. Quem lauda são os profissionais especializados. Neuro, neuroinfantil, um psicopedagogo, um psicólogo. É uma equipe multidisciplinar que esse laudo leva meses pra ser analisado, pra gente identificar e laudar. Falar, ó, essa criança tem tal transtorno.
Que agora parece que todo mundo tem hiperatividade.
Exatamente, virou modinha.
O autismo.
Então, assim, eu brinco e eu tenho uma psicóloga que eu gosto muito, que é a Cecília Antipoff, e ela fala, é muito difícil ser criança hoje em dia.
Sim.
Porque as crianças, elas não podem te desafiar porque elas têm TOD, que é o transtorno opositor desafiador.
Sim.
Ela não pode olhar, não querer cumprimentar ninguém porque ela é autista. Ou se a criança não para quieta, ela já é hiperativa. E esses diagnósticos estão totalmente deturpados. Os diagnósticos existem sim, mas 90% dos casos é comportamental. É dentro de casa, é ambiente familiar.
Sim.
Então assim, por exemplo, a criança fica o dia inteiro na escola, ela chega em casa, ela quer a atenção dos pais. Aí tem aquela dinâmica de janta, banho, correria, fazer tarefa. A criança tá exausta.
Sim.
Então, ela precisa... Eu falo que a criança é um baldinho. A gente tem que encher esse baldinho de amor pra criança conseguir se equilibrar, né? Então, a gente mesmo chega do trabalho exausto, a gente só quer ficar quieto 5 minutos, a gente não quer fazer nada, não quer falar com ninguém. A criança é a mesma coisa. Imagina, ela tá fora do ambiente seguro dela o dia inteiro. Já ouviu aquela frase também? Ah, ele tava bem até você chegar.
Exatamente.
Porque ele desaba onde ele tem segurança.
Sim.
Se é o pai, que é a mãe, que é um cuidador, né? Uma avó, um avô, enfim, aquele ambiente que ele se sente seguro.
Sim.
Então não é que ele piorou porque o pai e a mãe chegou. É porque ali naquele espaço ele tem espaço pra ser ele mesmo, pra desabar, pra chorar, pra botar pra fora. Onde
pra
ele tava segurando.
Que ele não tava bem.
Exatamente.
É, a gente tem também uma questão que a gente fala muito sobre. Crianças mal educadas. Então, às vezes você vê um comportamento e já fala, ah, aquela criança é mal educada. O pai e a mãe não tá educando direito. Mas também tem outras questões. Tem criança que realmente está emocionalmente desregulada. Como que a gente consegue compreender quando é uma criança que é mal educada ou que está desregulada emocionalmente?
Esse limiar é muito... Assim, é muito... Pé lá, outro pé aqui, sabe? Porque se a gente entende que a birra é um comportamento infantil, a gente tem que tomar cuidado pra não rotular.
Sim.
Né? O que, que a gente vê uma criança mal educada? O comportamento. Eu digo que é um iceberg. A pontinha do iceberg é o mau comportamento, é a birra, é a criança respondona, é a criança que bate. Mas o que tá por baixo desse iceberg? Lembra que afundou o Titanic e não foi a parte de cima. E a parte de baixo é muito longa. Então, a gente tem que analisar com frieza
São
mesmo.
São demonstrações de que o ambiente não está legal para aquela criança.
E essa criança, literalmente, é mal educada.
Por
que mal educada? Porque ela não foi bem educada. Parece
é
contraditório.
É.
Mas é verdade. Se os pais não estiverem disponíveis emocionalmente para educar uma criança, essa criança
aí
realmente vai ser
limite,
mal educada.
Faltam
Exatamente.
Outras questões.
Exatamente.
Né? E a criança, ela vai agindo conforme o ambiente, ela vai testando.
Exatamente.
Que é uma coisa
Lembra que eu falei no começo? Ela aprende pelo ver, pelo exemplo. Então ela vai absorvendo tudo que tá no ambiente dela. É a mesma coisa que você pedir pro seu filho para de gritar gritando com ele. Para de gritar, já falei que não pode gritar. Que exemplo que você tá dando?
Sim.
Entende?
E é cada vez mais desafiador para os pais, né?
Sim.
A gente tá agora numa era, vou falar algo que tem sido assunto... de muita discussão, e eu me incluo nisso, da dificuldade dos pais hoje, porque a gente está aí numa era tecnológica, que os filhos, eles aprendem até muita coisa, principalmente hoje a escola inclui a tecnologia, mas eu acredito que estamos indo por um caminho bem delicado. Por quê? A ciência... tem mostrado isso, né? O impacto das telas e até o excesso de estímulos do comportamento infantil por conta disso. O que que a orientação parental, ela trabalha nesse sentido?
A orientação parental, ela serve para orientar os pais, né? Eu já peguei alguns casos sobre isso. Que a verdade é assim, a orientação parental, ela ajusta a sua dinâmica familiar. Então, é totalmente personalizado. Eu vou entrar na tua casa, você vai funcionar de um jeito com seus filhos. Eu vou entrar em outra casa, vai funcionar de outra maneira. Então, dentro do funcionamento familiar, nós vamos criando ajustes e estratégias para essa dinâmica se tornar cada dia mais saudável. O que a tela traz? A tela traz excesso de dopamina, aquela recompensa rápida, aquele estímulo imediato. Então, isso ensina para a criança o quê? Até para nós adultos, inclusive.
Sim.
Se a gente passa muito tempo em tela, seja computador, celular, tablet, televisão, essa dopamina, essa recompensa fácil, a gente quer cada vez mais. É como se fosse um vício.
Sim.
Então, nosso cérebro vai entender o quê? Que eu não posso esperar. Aí o pai quer que a criança aja rápido. Coloca logo esse tênis que a gente está com pressa. A criança não tem autonomia, porque ela vai ficar focada em coisas rápidas.
Sim.
Ela não vai ter paciência, ela não vai ter foco, ela não vai conseguir ter essa disciplina, né? Que toda dinâmica pede, toda dinâmica familiar.
E parece que todas as crianças estão iguais agora.
Sim,
não tem paciência, não tem foco.
Mas os adultos também, Cris, isso é muito sério, porque assim, é muito mais fácil chegar cansada e colocar a criança na frente de uma televisão do que brincar com ela, do que a gente se desconectar. A palavra é certa, conexão. A criança e o adulto, elas precisam estar conectadas. As pessoas, em geral, precisam estar conectadas. E a tecnologia veio para ajudar muitas coisas, mas também veio para atrapalhar. Porque assim, a gente vê hoje em restaurante...
Veio para nos conectar com a tecnologia e desconectarmos das pessoas.
Isso, às vezes a gente vai num restaurante com amigos e cada um tá conversando no próprio celular, tá? Não tem olho no olho, não tem contato físico, não tem essa conversa, esse mecanismo de... Ai, agora é hora de relaxar. Tá todo mundo ali o tempo inteiro, aquela luzinha azul no olho. E esse excesso de dopamina é viciante mesmo. Quanto mais você tem, mais você quer. Isso atrapalha no sono, atrapalha nos relacionamentos, atrapalha em tudo, no aprendizado escolar. Por quê? Porque a criança vai dormir com o cérebro funcionando. Então, ela dorme menos, ela dorme pouco. O sono dela não é um sono de qualidade. Né? Então, isso vai afetar no desenvolvimento, vai afetar no aprendizado. E aí, o que acontece? Os pais levam para um médico e o médico, numa consulta de 20 minutos, lauda como um transtorno.
Sim.
Na verdade, se a criança dormir na hora certa, se alimentar direito, manter o mínimo de uma dinâmica saudável dentro de casa, com os pais relativamente desequilibrados. Não é porque é lógico, a gente é ser humano. Fala assim, ah, mas é sobre não surtar, sobre não gritar. Não, uma hora ou outra vai acontecer. Só que isso não pode ser regra, tem que ser uma exceção. Né? E outra, importantíssimo, os pais mostrarem essa vulnerabilidade para os filhos. Né? Os pais querem esconder, ah, meu filho não pode me ver chorando, vai achar que eu sou fraca. Ah, meu filho isso. Não, muito pelo contrário. Você vai ensinar inteligência emocional para o seu filho, demonstrando as suas vulnerabilidades. Né? Ai, filho, hoje a mãe não tá bem, a gente precisa... me dá um minuto para não explodir. Tipo, sabe aquele um minuto que você tem que se acalmar para não explodir com ele? Porque na verdade é o copo cheio. É, às vezes é uma gotinha que o dia inteiro vira aquele momento de explosão. E a gente explode normalmente quem tá perto.
Verdade.
E a criança que acaba sendo lesada por isso.
Sim. E muitos pais, eles se culpam também o tempo todo, né? Por conta dessa vida agitada e o fato até de deixar as crianças na tela por mais tempo. A orientação parental, ela ajuda também os pais a deixarem essa culpa de lado e passarem a agir mais... E principalmente com mais consciência?
Muito. Essa é a palavra, Cris. Consciência. Se você está consciente do que está acontecendo dentro da sua casa, você vai começar a enxergar com outros olhos.
Sim.
Né? A gente tem que trocar o olhar, na verdade. Não é perguntar por que que meu filho faz tal coisa. É do que ele está precisando.
Sim.
Porque se ele está demonstrando os comportamentos, olha para você. Teu filho é teu espelho. Então, quando ele apresenta alguma coisa, você tem que olhar pra você. Outra coisa, eu fiz um vídeo sobre isso essa semana, o teu filho te revela, né? Então, na verdade, não é sobre o que ele está fazendo, é sobre o que desperta em você.
Sim.
Aí a gente volta no começo da conversa, são feridas mal curadas, são traumas de infância não resolvidos. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse autocuidado, esse autocontrole, pra gente conseguir estar bem, pra poder transmitir isso pras crianças.
Bom, uma outra questão... que a gente precisa falar, lógico, na educação dos filhos, precisa estar alinhados, os pais, principalmente. Porque acontece muito, a mãe fala de uma forma, o pai de outra, às vezes o pai é muito rígido, a mãe é mais tranquila, e tudo isso reflete também na criança,
muito.
Ela percebe isso. essa orientação parental, ela também ajusta esse desequilíbrio que os pais têm? Porque às vezes um é muito mais permissivo, uhum, e o outro é mais autoritário. E parece que um põe uma regra, o outro vai lá e tira. O que que acontece? Até para os pais que estão nos ouvindo. O que acontece com a cabecinha de uma criança quando um pai, ele dá uma regra e o outro pai vai lá e retira aquela regra?
Uhum. É a perda de autoridade, né?
Uhum.
Porque os dois têm que ser autoridade. Uhum. Mas normalmente, dentro de uma casa saudável, vamos dizer assim, o homem, ele é o responsável pela proteção familiar.
Sim.
Então, quando o pai fala, tem um peso. Quando a mãe fala, a Andrea Vermont, ela é maravilhosa, ela fala isso. A uhum. mãe dá a vida, o pai empurra pra vida.
Sim.
Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Alinhar a orientação parental, inclusive, ela é preventiva. Uhum. Né? Eu já atendi pais que estão esperando o bebê ou que querem engravidar. Criar é instintivo.
Uhum.
Educar não, educar requer conhecimento.
Sim.
Então é legal a gente estar lendo sobre o assunto, entender sobre a dinâmica, entender o funcionamento da criança e os dois falarem a mesma língua. Porque uhum. senão vai, a criança vai ficar numa guerra cruzada, uhum. né? E ela vai começar a usar isso a favor dela.
Uhum. Então, por exemplo, assim, ela vai do lado do que, se ela quer conquistar alguma coisa,
exatamente.
Ela vai lá, deixa eu pedir pra minha mãe que é mais tranquila, porque eu sei que minha mãe deixou fazer tudo.
Exatamente, eu fazia isso, uhum. meus irmãos faziam isso, eu acredito que a gente fazia isso.
Eu
posso ir em tal lugar? Ah, o que que seu pai falou? Ah, ele falou que deixa, ah, então pode.
É, eu fazia isso, minha mãe era muito brava e meu pai era muito bonzinho. Aliás, um beijo pro meu pai e pra minha mãe. É, a gente fala tudo isso, mas a gente sabe que cada pai, cada mãe dá o seu melhor.
Exatamente.
A minha mãe foi uma mãe maravilhosa sempre, até hoje, meu pai também, cada um com as suas características. Lógico que é como você disse, as pessoas vão replicando aquilo que elas uhum. receberam. Então chega um momento que a gente precisa realmente quebrar este ciclo para que aquilo que não é legal a gente não replique.
Exatamente.
Seria basicamente isso também que a orientação parental faz.
É isso, é quebra de padrão.
Uhum.
Né? É lógico que tiveram muitas coisas boas, e um beijo para os meus pais também. É, a gente cresceu com traumas, cresceu com dificuldades, coisa que refletem na nossa vida hoje.
Uhum.
Mas eles deram o melhor que eles tinham. E
sim.
aí que tá a chave, a virada de uhum. chave. Eles deram o que eles tinham e tá tudo bem.
Uhum.
Só que hoje em dia a gente é adulto. O que que a gente vai fazer com essa informação?
Sim.
O que que a gente vai fazer de diferente? Que agora tá nas nossas mãos.
Verdade.
Né? Quebrar esse ciclo faz toda a diferença.
Gente, que bate-papo delicioso, né? Quantas coisas a gente tá aprendendo hoje. Muito bom, tenho certeza que você que está nos ouvindo aí, seja pai ou mãe, avós, é importante a gente buscar conhecimento uhum. até para levar sempre o melhor para as crianças, porque
sim.
elas dependem da gente para estarem bem.
Sim.
A gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. É já, depois do intervalo.
Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Só na KTO, você aposta com mais confiança no jogão de Flamengo e Palmeiras. Entre no jogo com a partir de R$1. E se o palpite não bater, a KTO te dá uma aposta grátis, até R$30 para tentar de novo. É fácil assim, pode apostar. Confira os termos e condições e poste em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024.
Taiwan é o lugar perfeito para o almoço de negócios, o jantar com a família ou entre amigos. Mais de 70 pratos e estacionamento gratuito. Taiwan, sinônimo de tradição e dedicação.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Paiquerê 91,7.
Quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRed Internet. Só na iRed você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$99,90 por mês. Nos três primeiros meses, envie um WhatsApp para 0800-600-9988. Internet em Londrina e região é iRed.
Promoções Nissan e Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil, com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo com taxa zero em 36 meses por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes, nissancenter.com.br.
Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Londrina Esporte Clube.
Sábado, o Tubarão entra em campo lá no Nordeste em busca de mais uma vitória.
Azul celeste da tua bandeira.
A partir das 5 da tarde, Fortaleza e Londrina, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan. E na sequência tem Série A do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras, com Augustinho Pereira, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem mais, Corinthians e Atlético Mineiro. Séries A e B do Brasileirão, você acompanha aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Cris Forte, segurança patrimonial e eventos. E Obra Max.
Obra pra obra, obra pra obra Max. Equipe total Paiquerê.
Liderança absoluta no esporte.
Mulheres na Paiquerê, 91,7. Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê, 91,7. Hoje recebendo a orientadora parental neuroconsciente, Kátia Ruffer. A gente falou muita coisa legal no primeiro, no segundo bloco, ensinando como os pais precisam agir com os filhos na educação, entendendo melhor como é a cabecinha da criança, não é mesmo, Kátia? Como a gente pode ajudar essas crianças a estarem melhor. E acredito que é bem importante a gente trazer esse conhecimento para os pais, porque claro que nenhum pai educa um filho querendo errar. E a gente carrega muita coisa, né, da educação que nós recebemos. Sim. E a gente sabe que a gente pode melhorar cada dia mais. E a orientação parental vem justamente para isso, para trazer essa consciência, essa luz para os pais.
Exatamente. É uma coisa muito importante, Cris, é trocar a palavra culpa por responsabilidade. Né? Culpa é uma coisa muito pesada. E essa, assim, a correria do dia a dia, é desgaste, é tanta coisa que mais uma coisa para um pai, para uma mãe, fica muito pesado.
Sim.
Na verdade, ele é responsável pelo bem-estar da criança. Então, dentro do que ele pode, dentro da melhor maneira que ele consegue, o que ele pode dar? Né? Então, de repente, trocar esse olhar mesmo, tirar esse peso de culpa e jogar como responsabilidade, porque se torna mais leve.
Sim. E eu acredito que, nos dias de hoje, também o que acontece muito, que as pessoas, às vezes, pensam, poxa, eu quero dar o melhor pro meu filho, mas eu vi algumas coisas que os meus pais fizeram que talvez eu não ache legal. A pessoa é casada e fala, ah, mas a educação que os sogros deram também pro meu cônjuge, também eu não concordo. Às vezes um amigo também, ah, é legal em certo ponto, e outro eu discordo. E as pessoas às vezes ficam meio perdidas. No caso agora, que tem essa orientação parental, porque às vezes os pais buscavam só com psicólogos, né? Então, mas eu acredito que pelo que você explicou, a orientação parental, ela é algo mais amplo, mas ao mesmo tempo bem personalizado, seria isso?
É isso.
E quem está nos ouvindo, quando que essa pessoa pensa assim, poxa, eu preciso de uma orientadora parental. Eu tô perdida. Eu tô levando a educação do meu filho por um caminho que não é legal. Quando que os pais identificam isso e entendem que é o melhor momento de buscar um profissional da área?
Essa tomada de consciência mesmo, Cris. Uhum. Porque se, a partir do momento que você entende que tem alguma coisa errada, você já precisa buscar uma ajuda.
Sim.
Seja ela profissional ou não, né? Ou ler uhum. sobre o assunto, ou mudar o estilo de vida. Porque são ajustes. Uhum. Né? São pequenos ajustes. E dentro da dinâmica, a orientação parental é legal porque ela trabalha pontualmente.
Uhum.
Né? Vou contar um caso rapidinho. Uma mãe veio dos Estados Unidos, era só ela e o bebê dela lá, de dois anos e meio.
Uhum.
Ele cresceu lá, nasceu lá, era só ele
Sim.
e a mãe. Tiveram que retornar para o Brasil, uma cidadezinha de interior. Colocou a criança o dia inteiro na escola.
Uhum.
Uma criança de dois anos e meio, cérebro zero maturidade.
Sim.
Num ambiente diferente, numa cultura diferente. O que que aconteceu? A criança começou a morder. Uhum. Morder todo mundo. O jeito dela colocar isso pra fora.
Sim, que ela não estava bem.
Ela se sentindo ameaçado. Começou uhum. a morder os amiguinhos da escola. Era reclamação todos os dias. Me ligou desesperada. A gente conversou, a gente alinhou. Normalmente são três encontros
uhum.
que a gente faz para alinhar. O primeiro encontro a gente faz uma anamnese, conversa, uhum. né? Eu dou um questionário para a pessoa preencher para eu entender o que está por trás. Eu brinco uhum. que eu sou a CSI do, uhum. do comportamento infantil, para entender o que está acontecendo uhum. naquela dinâmica. Primeiro encontro que a gente fez, primeiro ajuste que a gente colocou, porque eu dou tarefa para os pais, eu só oriento o trabalho uhum. todo dos pais. Né, a primeira estratégia que a gente colocou, ela já me ligou no meio da semana. Ai, Kátia, já deu super certo. Ele já tá recebendo elogios na escola, que só tá abraçando e beijando os amigos. Uhum. Na verdade, assim, ele tava necessitando do quê? Conexão com a mãe, ficar menos em tela, né? Uhum. Esse olhar de cuidado, porque a criança tava num mundo totalmente diferente do que era antes.
Sim.
Né? Então, assim, são assuntos pontuais. Então, se você, o pai vem até mim falando do comportamento da criança, eu tenho que parar, analisar aquela família inteira para ver o que é que tá por trás. E eu não atendo as crianças, eu atendo os pais. Uhum. E os pais colocam em prática com as crianças. Então, uhum. São estratégias e dinâmicas que, não, na verdade, não precisa uhum. mudar muita coisa aí que tá. Eu
e
falo que não é mágica.
Agora em off, assim.
Tá.
Em off, mas todo mundo tá ouvindo. Quando você recebe, assim, os pais e eles explicam a situação, como você comentou agora, uhum. você faz os ajustes ali e as estratégias. Grande parte dos problemas dos filhos é exatamente como os pais se comportam. Seria isso?
100%.
Nossa. 100%
dos uhum. casos.
Então, se o filho tem um problema, na verdade, o filho tem um problema devido ao pai.
Exatamente. É o espelho.
Uhum.
É o espelho.
Uhum.
É, nós temos neurônios espelhos. Né? É a mesma coisa que a gente entrar num ambiente, tem uma pessoa rindo, você vai rir e não sabe nem por quê. Ou alguém boceja na sua frente, você vai bocejar também.
Uhum.
Esses neurônios espelhos espelham o que os pais estão fazendo. E
uhum.
eles vão fazer exatamente igual.
Uhum. É,
eu acho muito engraçado. Você fala assim, você quer ver como uma mãe trata o filho? Brinca de casinha com a criança e fala uhum. pra criança ser a mãe.
Uhum.
Ela vai falar com as bonecas, com os brinquedos, exatamente como a mãe fala. Ou,
uhum.
Vamos brincar de escolinhas. Quem entendeu o que tá acontecendo na escola do seu filho, é só perguntar, fala assim, vamos brincar de escolinha. Você é a professora. Ele vai fazer exatamente o que a professora faz.
Fica a dica, gente.
Fica a dica.
Pra qualquer idade? Qualquer idade pode fazer.
A primeira infância, uhum. que até os 7 anos, é onde o sistema nervoso central uhum. fecha. Eu brinco que é assim. Nós somos um fio desencapado quando a gente
uhum.
nasce. E nós temos a bainha de mielina, que é a mielinização, que uhum. é onde o sistema nervoso central vai captando tudo o que acontece, desde o útero da mãe uhum. até por volta dos 6, 7 anos de idade. Então, fechou o sistema nervoso, o que tá lá fica, não uhum. sai nunca mais. De repente, você pode até não lembrar, mas quando você crescer, o seu comportamento...
Uhum.
Já aconteceu com você? De repente, tem um comportamento que você fala assim, gente, de onde veio isso?
Uhum.
Tá impresso em você. E isso
Sim.
deixa marcas literalmente no corpo.
Sim.
Nosso corpo é moldado através disso. Então
é
muito sério.
É bem importante a primeira infância.
Exatamente.
Mas a gente fala, é importante a primeira infância em todos os sentidos.
Todos.
A educação dentro de casa, a educação fora, principalmente escola.
Exatamente.
A escolha da escola é fundamental também. Porque
tem que tá
ela tem que estar tá alinhada também com os princípios
Exatamente.
E valores dos pais.
Exatamente.
Senão fica um conflito
adianta,
também.
A gente tem que tomar um cuidado gigante também. Porque eu fui uhum. professora durante 13 anos.
Uhum.
E eu conheço os dois lados da história. A gente
Sim.
tem que tomar um cuidado porque existem muitos profissionais da educação infantil que desconhecem o desenvolvimento infantil.
Uhum.
Então, uma criança de 2 anos, por exemplo, que faz uma birra na escola, pai vai ser chamado por mau comportamento? Se aquela profissional não entende que Sim. aquilo é imaturidade cerebral, é o que você falou, é muito importante os pais estarem alinhados com a escola. A escola Sim. e a família têm que falar a mesma língua, Sim. pro bem da criança.
Sim. Bom, a gente tá falando bastante de criança, mas Uhum. adolescentes, quais são os maiores desafios da parentalidade nessa fase? E como manter esse diálogo sem afastamento? Por quê? Os adolescentes, eles parece que eles vão crescendo, parece que a criança vai crescendo, ela vai se afastando da Exatamente. Família e dos pais, principalmente.
Isso.
Como que a gente consegue, então, com essa orientação parental, uhum. também ajudar esse processo? Existe isso também?
Existe.
É estendido, não só as crianças, é estendido também aos adolescentes.
Também.
Os pais também podem fazer uma prevenção, porque essa criança está crescendo, e se preparar para essa fase da adolescência?
Pode, inclusive eu atendi mãe e filha, uhum. o último atendimento que eu fiz foi de mãe e filha adolescente, e elas estavam passando por dificuldades, enfim. O olhar que a gente tem que ter para adolescente é redobrado. Uhum. Porque a gente acha que eles não são mais crianças e eles têm responsabilidade sobre tudo. Só que a gente trata como se fosse criança e cobra como se fosse adulto.
Uhum.
Então, assim, lembra que eu falei? O desenvolvimento cerebral começa aos 4 anos de idade e só termina por volta dos 25, 26 anos.
Sim.
O adolescência é o meio do caminho. A adolescência é o meio do caminho. Então, assim, você tem que estar com um olhar por quê? Eles vão começar a conhecer o mundo. Uhum. Se eles não tiverem um porto seguro dentro de casa, o mundo vai dar o que a família não dá.
Uhum.
Né? Começa a ter referência de pais, de amigos, começa a ter referências de famosos, começa a ter referência de ídolos, de gente conhecida.
Muitos, você não vê também isso? Que muitos pais às vezes falam, ah, mas meu pai e minha mãe nem conversavam, não falavam abertamente sobre alguns assuntos.
Uhum.
E às vezes esse adolescente acaba buscando informações fora, ou até mesmo na internet, que estão deturpado. Totalmente... desalinhados com os valores que aquela isso. família vive. Acontece muito isso.
Acontece, é por isso que os pais têm que estar com o olhar atento. Uhum. Né? Se você... Tem gente que fala pra mim assim, ai, Kátia, mas eu traumatizei meu filho até agora, o que eu vou fazer agora?
Uhum.
A questão não é do que você vai fazer agora. Eu falo que a nossa vida é um livro em branco. Uhum. Todo dia é uma página. Sim. Hoje pode ter dado tudo errado, mas amanhã você tem o papel em branco e a caneta uhum. na mão. O que você vai fazer de diferente? Né? Eu digo, você chegar, você não pode... mudar o que aconteceu.
Uhum.
Mas você pode se retratar, você pode se desculpar. Uhum. Fala, filho, a mãe não sabia disso. Eu fiz errado porque eu não sabia, agora eu sei. Vamos começar uma história diferente? Então, uhum. esquecer e ficar se punindo pelo que aconteceu. Lembra, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade.
Sim.
O teu adolescente ainda é responsabilidade sua.
Uhum.
Enquanto ele mora na tua casa, ele é responsabilidade sua. Uhum. Enquanto ele não tem o cérebro maduro, Sim. ele é responsabilidade sua. Uhum. Então, assim, tá atento aos adolescentes, principalmente computador, principalmente jogos online. O mundo tá aí, né? Oferecendo uhum. de tudo, de bom uhum. e de ruim. E os Sim. adolescentes, eles são muito vulneráveis, porque os hormônios estão gritando,
uhum.
né? Eles estão numa fase que eles querem ter totalmente responsabilidade, mas não sabe... comer Sim. sozinho.
Mas você também enxerga dessa maneira que às vezes os pais eles acabam se perdendo um pouco nessa fase da adolescência, porque a orientação parental fala muito dessa conexão emocional,
uhum.
que é extremamente importante para qualquer fase, lógico,
Sim.
da vida.
Sim.
Mas alguns pais eles pensam assim: se eu sou muito próximo do meu filho ou tenho essa conexão emocional, pode ser que meu filho não me respeite como pai dele. Como que a orientação parental trabalha, então, nesse sentido? Para ter essa conexão emocional, mas sem perder essa autoridade. Tem um caminho?
Tem. Quanto uhum. mais... Ó, a gente tem um estudo que fala sobre o apego seguro.
Uhum.
Quanto mais a criança é apegada aos pais, mais segura ela vai ser adulta.
Uhum.
Então, é puxar mesmo o adolescente pro lado dos pais.
Sim.
Né? E conscientemente colocar os limites.
Sim.
Né? Não prender, não o filho ficar numa bolha. Ele tem uhum. que experimentar. E tomar muito cuidado, Cris, para não super proteger.
Uhum.
Né? Ah, eu já passei por isso, eu sei como é, você vai quebrar a sua cara. Os adolescentes, eles têm que ter as próprias experiências. Uhum. Então, os pais têm que estar alinhados. Por quê? Colocando limites, sim, uhum. e limites sim. claros. Só que, por outro lado... atendendo a necessidade daquele adolescente. Uhum. Porque as experiências que ele vai ter é só dele.
Sim.
Né? E ele, só que assim, mesmo que ele quebra a cara, não é chegar e apontar o dedo e falar, eu te avisei.
Uhum.
É, filho, acontece.
Sim.
O que, que você vai fazer diferente agora? É a gente aprender com o erro. Isso também serve pra gente. Uhum. Parar de se cobrar pelo que dá errado e tentar fazer diferente da próxima vez.
Sim.
Né? Isso faz toda a diferença. E isso ensina o teu filho a ir pro uhum. mundo.
Sim.
Né? Porque você não pode prender ele numa redoma. Porque uhum. senão, quando ele crescer, ele for um adulto, ele não vai saber se posicionar.
Mas tem muitos pais, você enxerga assim? Tem muitos pais hoje que estão querendo poupar o sofrimento dos filhos.
Então.
E acabam colocando esses jovens em uma bolha. Não, isso não vai fazer, porque senão vai dar errado. É, enfim, tem isso também de... É, eu digo, talvez o excesso, não, eu falo excesso de cuidado, de zelo,
uhum.
porque, lógico, todo pai ama, né?
Claro.
Ou deveria, né? Em muitos casos, deveria amar. Mas, às vezes, essa questão do zelo, de uhum. Evitar que aquela criança ou aquele adolescente sofra, e aí priva essa criança, esse adolescente de amadurecer as suas fases normais
Sim.
da vida. Seria
Sim.
basicamente isso.
É, na verdade, assim, é tentar... Deixar o adolescente livre, entre aspas,
Sim.
né, pra tomar as próprias decisões dentro uhum. daquilo que cabe à idade dele.
Uhum.
Claro, você não vai deixar seu filho pegar um carro e sair dirigindo com 15 anos. Não tem um pingo de responsabilidade pra isso.
Uhum.
Mas dentro do que ele pode, qual é a sua flexibilidade?
Sim.
Se tem dentro de determinadas casas, não pode isso e aquilo. Mas dentro de outras casas, pode. Ou ele começa a ver, dentro da casa do meu amigo...
Lá pode,
a mãe dele
pode.
Exatamente. Por isso que eu digo, é muito personalizado, porque é dentro daquela dinâmica familiar.
Sim, porque cada família tem seus valores,
Exatamente.
Tem seus princípios.
Exatamente. E o que é importante? Tá com um olhar pra ele.
Uhum.
Saber que é o pai e a mãe ainda é o porto seguro deles.
Uhum.
Saber que eles, mesmo que aconteceu alguma coisa, eles vão voltar, eles não vão ser criticados. Por que os adolescentes mentem?
Uhum.
Com medo. É medo de, uhum. de ser julgado, é medo de ser criticado, é medo de ser punido.
Uhum.
Então, assim, se os pais fecham essa porta e ensina que a mentira ela leva a um lugar de desconfiança... Não é sobre o mentir, o pai foca no que é o ponto principal. Ah, fez, mentiu. Mas por que ele mentiu?
Uhum.
Né? Fala, filho, aí é o momento de ensinar.
Uhum.
É na dificuldade Sim. que é o momento de ensinar. Filho, não é certo mentir, por quê? Eu vou perder minha confiança em você. Você vai fazer uma coisa depois, eu não vou acreditar que você vai falar a verdade. Como um copo quebrado, não
Sim.
adianta colar, ele vai vazar. Então,
Verdade.
Ensinar pro filho, porque quando ele for adulto, ele vai lembrar disso com certeza.
Gente, que delícia de bate-papo, né? Quantas coisas legais aprendemos hoje. Estamos indo pro final do nosso programa. Ai, passou tão rapidinho.
Passou muito.
Mas, antes de encerrarmos nosso bate-papo, se você pudesse, gostaria que você deixasse 3 orientações práticas para os pais começarem hoje uma educação mais consciente dentro de casa. Quais seriam essas atitudes principais?
O primeiro é essa tomada de consciência, Cris.
Uhum.
É saber que tem alguma coisa errada e não ficar
Sim.
empurrando para debaixo do tapete. Esse movimento é rápido, porque a vida passa muito rápido.
Sim.
Quanto antes ele procurar ajuda para solucionar o que ele tá vendo, que é um problema, melhor.
Uhum.
Né? Porque a criança vai sofrer menos. Criança, adolescente, enfim. Aquela Sim. dinâmica mudando, tudo se torna melhor. De repente, olhar para si próprio. Né, olhar para si próprio e buscar por que aquele comportamento da criança te incomoda tanto.
Uhum.
O que você tem que ser curado?
Então, porque fazer uma autoanálise.
Exatamente. Eu uhum. digo assim, todo mundo tem uma criança interior dentro.
Uhum.
A mini Cris tá aí, a mini
Sim.
Kátia tá aqui. De repente, você não se sente suprida por conta de coisas que você não recebeu.
Uhum.
Mas agora essa criança é responsabilidade sua.
Uhum.
O que você vai fazer com ela? Você
Sim.
vai dar para ela o que você não recebeu. Que é esse olhar, é
uhum.
parar de se punir, é parar de se cobrar. É, eu era o extremo do perfeccionismo,
uhum.
porque eu achava que eu tinha que ser perfeita em tudo. Perfeição não existe.
Sim, verdade.
Né? Os pais, eles não têm que ser perfeitos, eles têm que ser presentes e conscientes.
Uhum.
Saber que aquilo faz mal,
uhum.
buscar um caminho para melhorar.
Sim.
Né? E essa tomada de consciência mesmo, que faz toda a diferença de saber que educar precisa de apoio, precisa de conhecimento. E só a mãe e o pai conhecem o filho de verdade.
Sim.
Né? Então ele vai saber o que é melhor. Uhum. E dentro dessa dinâmica, dentro dessa estrutura, ele dá melhor do que ele pode. Sem se cobrar, sem se punir. Porque não adianta, né? Não vai mudar o que passou. Mas o que ele pode fazer diferente agora?
Ah, bom, que delícia, né? De bate-papo. Preciso encerrar.
Tá bom.
Mas se você que está nos ouvindo aí... Você é bem ativa nas redes sociais, uhum. compartilha bastante esse conteúdo,
Sim.
ensinando os pais como lidar com essas situações, com esses desafios. A sua rede social qual é?
Katia.Ruffer.
Então, Katia.Ruffer, segue lá já no Instagram.
Isso.
Bom, Katia, muito obrigada pela sua presença, por todos os ensinamentos, por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Tenho certeza que os pais, mães que nos ouviram, eles vão colocar muita coisa em prática e elevar também o seu nível de percepção, né, de entendimento com a educação dos seus filhos. Muito obrigada,
Eu
viu?
Eu que agradeço, querida. Obrigada pelo espaço, obrigada pela abertura e por conduzir tão sabiamente a entrevista, que foi muito gostoso.
Ah, eu que agradeço. Bom, e você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Nós nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. E continue ligadinho aqui na Paiquerê 91,7 com a programação maravilhosa feita especialmente para você, ouvinte. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo sábado.
Todo sábado, à 1 da tarde, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.
Mulheres na Paiquerê, 91,7. Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
De domingo a sexta, na Paiquerê 91,7, às 21 horas, clássicas da noite.
Taiwan é o lugar perfeito para o almoço de negócios, o jantar com a família ou entre amigos. Mais de 70 pratos e estacionamento gratuito. Taiwan, sinônimo de tradição e dedicação.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Cotel, pura energia.
Paiquerê 91,7.
Começou o Toyopar Fest. Linha Hilux, SRV, SRX e Plus, com bônus de 40 mil no seu Toyota usado. Novidade, conheça a linha Yassi. E agora, seu Toyota com garantia de até 10 anos. Avenida Tiradentes 2333. Consulte condições e ofertas toyopar.com.br. Desacelere, seu e maior é a vida.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
It's a beautiful day. It's raining and it's cold. Reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes. that are still free. I pass the noise in silence. I walk along, it's a beautiful day. It's raining and it's cold, reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. And they say still, I choose gold. Not afraid to be alone. Someone will judge his gentle soul. Then the boy cried, and he will know. And they say silver, I choose gold.
Querer 91,7.
Thank you. 'cause you make me feel